Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Bom, o Mayakovsky, né, ele era, a gente pode dizer que ele era uma coisa assim como o personagem da música do Cazuza, né, o exagerado, né, jogado aos teus pés. Então o Mayakovsky era um cara radical, era um revolucionário nato, assim, né, desde, antes muito de existir a revolução, ele já era um cara revolucionário, né, e essa revolução ele levava para todos os âmbitos da vida dele. Uma das coisas que você falou é interessante, né? Que ele foi o cara que levou essa revolução dentro desse sistema do futurismo russo, né? Que ele teve companheiros, o Prievnikov, teve o Yesenin, tem várias pessoas que trabalharam junto, que trabalharam com ele e outros, né? E ligados às artes plásticas, como você falou, né?
E ele é um Rodchenko e outros.
Sim, e ele estudou, ele era arquiteto, né, foi formado em artes plásticas, arquiteto, formado na universidade, uma grande universidade da época lá, de Moscou, né, e o Mayakovsky, ele sempre não aceitava a revolução pela metade, né, então ele achava que se a temática era revolucionária, digamos assim, a forma de expressar isso, a expressão disso, a poesia, tinha que ser revolucionária também. Isso foi a glória dele e foi a desgraça dele ao mesmo tempo, né? Ou porque ele, com essa visão dele, ele não deu certo com os burocratas e com o partido, né? E ele virou um problema para o partido.
Com Lenin foi até certa medida, que era uma coisa meio conservadora, mas com Stalin aí ele já
então, com o Lenin,
não cumpria mais o papel, vamos dizer assim.
Ele nem chegou a testemunhar, né, com o Stalin, não poder, né, mas ele sofreu a mediocridade dessas pessoas antes do Stalin estar no poder, porque o Stalin já era poderoso, antes de estar no poder total, né? Por exemplo, tem uma história interessante do Mayakovsky, que ele passou a ser perseguido. O grande problema da vida dele era que eles começaram a criar. Depois disso, depois ele conta como foi o começo disso, foi para se entenderem direito, para não ir direto nessa parte da desgraça. Né? Mas se formou uma juventude, uma população e um operariado na Rússia que acreditou efetivamente. E não era assim uma revolução de esquerda. Eles acreditavam que estavam criando um novo formato humano, né? Um novo formato de convívio humano, né? E isso na ciência, nas artes, né? tudo, né? Foi uma coisa que engolou muita coisa. E o Mayakovsky e muitas outras pessoas da Rússia levaram muito a sério isso, né? E enquanto Lenin estava no poder, no começo da revolução, aquilo estava aquela efervescência. E e não tinha ele não sofreu grandes problemas. Depois a burocracia do partido começou a crescer. E como a burocracia do partido cresceu, eles começaram a colocar um olho em pessoas que iam na Ecofsky, né? E, por exemplo, quando ele era o chefe da propaganda, ele foi um grande, por exemplo, o Molotov. O general Molotov, que era o cara que era o. Que depois tirou o general Molotov, até a primeira delas, né? Depois teve a segunda e a terceira. Né? E bom, lá dentro da Rússia, a propaganda dizia, que era comandada pelo Molotov, dizia que, pelo general Molotov, propaganda da guerra, dizia que a Rússia estava. Os aviões russos que estavam indo para lá estavam indo levar comida e remédios e tal, estavam jogando as comidas e remédios da população, né? E aí, pois aí estava na verdade, estava destruindo, bombardeando tudo. E aí virou o apelido dessas cestas que caíram no céu, né? E viravam coquetel Molotov, cestas de Molotov. Disso para o coquetel Molotov virou que nem os finlandeses, ouvindo essa história, criaram essa coisa incendiária, que na verdade era uma bomba incendiária, né? Horrível, né? O troço vai lá e queima tudo, pegar pela frente, né? E criaram, isso que é uma espécie de napalm, né? Não industrial. Então, napalm fabricado na mão ali, né? E não é só álcool jogado, não é só uma garrafa de álcool, não. Então, esse Molotov, ele começou a dominar digamos assim, a propaganda, né? Dominar os meios de comunicação e como que foi a expressão. Com o Mayakovsky, ele não teve, não tinha muita chance de proibir o Mayakovsky. O Mayakovsky ele era uma celebridade, né? Então, enquanto o Mayakovsky esteve vivo, né? Mas o Mayakovsky já sabia e sentia isso. Ele sentia que tinha acabado a revolução e sentia que a contra-revolução, né? Porque na verdade o Stalin fez uma contra-revolução, né? E ganhou, né? Igual quando fizeram na igreja, teve a reforma e depois a contra-reforma. Então eles fizeram a contra-revolução na Rússia e os caras ganharam, né? Devia ter lá suas razões para isso, mas não é a nossa história aqui.
Sérgio, eu achei aqui uma frase do Gerd, que ele fala que os livros são mais humanos que os seres humanos, né? E aí em seguida você faz essa coisa dele ter ido para Portugal e ele continuou sendo criticado mesmo trocando de país. Aí ele fala que Portugal nada mais era do que uma outra rua dentro da própria Holanda, né? E aí eu faço aí eu faço um link aqui de um trecho de um poema que eu nem lembro o nome, que ele fala assim: em qualquer lugar sinto-me um estranho. Assim que este meu pé pisa no solo, a maior festa encolhe de tamanho. Mas sem ser um carvalho verdadeiro, não seria o milagre meu consolo sentir no espinho a planta por inteiro. Aí tem um outro que também ele segue na mesma toada, que ele fala assim: há um país que deixei com muita dor, em outro país vivo dor também. Não existe um terceiro a propor, minha vida segue um padrão além. Para onde eu for, não me sinto em casa, em casa quero sempre dar o fora. Linha fina entre o riso e a cova rasa. Falo alto o que já nem penso agora. E aí eu te perguntaria: qual é o lugar do poeta?
Eu acho que é aqui, ó. Nada. Nada, só sobra, só fundo. Vivíamos os dois num velho palacete. Nem chão, nem teto, nem parede, nem mais nada. E daí? Ostentar sai caro pra cacete. Era uma chácara já bem desmoronada. Levávamos a vida sempre em altos papos. Nada importava, nem política, nem tempo. O amor, tá bom. Nós dois vamos de beijos e abraços. Papos furados não são palavras ao vento. Bebíamos poesia de um jarro imundo, mas sem louça de cristais. Não, mesa sem louça de cristais, copos trincados, conteúdo de nada, só sobra, só fundo. poesia que valia 2 tostões furados.
E hoje a gente vai falar do... São vários convidados ilustres, fora o Tadeu, o Augusto dos Anjos e o próprio Absinto. Então, essa bebida mística e mítica, né?
Inventado por um ordinário.
É verdade. Ordinário quem toma também, né? E aí, meu caro, o que dizer do Augusto? É um homem, um espectro? O que seria isso tudo?
Ele é um ser excepcional, assim, né? É difícil até da gente compreender como é que no Brasil nasce um Gregório Matos Guerra, que faz o que faz com a poesia, né? É, une todos os sentidos, todas as escolas, une tudo, num sentimento assim, completamente novo, né? Brasileiro, uma coisa chegada na alma naquele lirismo que o Adoniran depois vai desenvolver, que o Augusto vai desenvolver. Enfim, é difícil de entender como é que essas pessoas acabam despencando nesse abismo que se chama Brasil. E o Augusto chega aqui no ano de 1884, lá nos confins do Brasil, no meio de uma usina de açúcar, e no momento que acaba o ciclo do açúcar no Brasil. Então a vida toda do Augusto é assistir um desmoronamento da família, da riqueza, a morte do pai, depois a morte dos filhos, enfim, as coisas vão acontecendo assim, né? E um pouquinho antes dele ainda aparece no Brasil o Cruz de Souza, um monstro, né, que também sofre de pobreza máxima, né, a mesma do Augusto, só que ele sofre ainda a cor da carne, né, e a cor da carne ainda dentro de uma dicotomia extremamente pesada de carregar, porque ele foi criado por uma família branca, o Cruz de Souza, e rica, que dá a ele uma educação totalmente europeia, e ele é filho de escravo. Então você pode imaginar o tipo de dualidade que cria dentro de um ser. E o Augusto, criado como um príncipe, educado por um pai extremamente culto, né, que conhecia não só a literatura europeia, como os filósofos gregos, né, tinha um conhecimento vasto sobre ciências, e que deu a ele, tanto que o Augusto, não sei se sabe, passou em primeiro lugar nos exames, mesmo sem nunca ter ido para a escola. Foi o pai que o educou e ele vai diretamente para a universidade, né, onde se forma em Direito em 1910. Então, quando ele casa com a Esther Fiari...
Eu acho que nunca trabalhou, né, como advogado.
É vagabundo.
Né? Então.
Pobre, mas sabe, certo, meio fugadinho. Mas é extremamente estudioso, né, vocês sabem disso. Mas foi um sátiro também, durante o período da... Todo mundo tem uma ideia errada do Augusto, que acha que ele foi um cara macambuzo, surumbático o tempo todo. Não, ele fez modinhas de carnaval durante os carnavais, ele é extremamente festeiro, era um sátiro, durante a escola ele fazia versinhos, sacaneava todo mundo, professores, reitores, enfim, era um de nós.
Sim.
Era um de nós. Né? E essa... Mas, ao mesmo tempo, era um cara extremamente aficionado ao estudo.
Mas uma coisa moralista ali também. Talvez,
tinha também. É, assim, você sabe, tem aquele... Apesar de que ele nunca conseguiu terminar aquele poema para as prostitutas. Você viu que ele ficou com, acho que 4 ou 3 estrofes incompletas e deixou uma em branco. Né? Então você vê que o moralismo também às vezes dificulta as coisas. Né? Mas ele tinha, né? Ele tinha essa coisa de ser extremamente rígido com os costumes e com a moral. Também pelo modo que ele foi criado, assim, a mocinha, a mãe dele, né, era uma pessoa extremamente conservadora, né, mãe, até aquela mãe que a gente não consegue nem imaginar como era no século XIX, essa mãe, né, começo do século XX. Mas ele foi sempre extremamente apegado a ela, né, e a irmã. O Augusto sempre foi um cara muito familiar, um cara que gostava do pai, gostava da mãe, gostava de conviver, gostava dos irmãos. O irmão dele era uma figura querida para ele, né? Então ele sempre teve esse lado familiar muito forte. E quando ele vai para o Rio de Janeiro, se você ler as cartas, você vai perceber o quanto provocava uma tristeza imensa essa saudade que ele sentia da senhora mocinha, do irmão, do ambiente familiar, do finado Joca, né? Que era um amigo dele que trabalhava na usina, né? E parece que era um grande amigo dele, porque ele gostava muito de conversar com o finado, com o Joca, né? Então, o Augusto tem uma figura assim, que ele nasce nesse ambiente, ó, que ele nasce como um príncipe, e daí o que ele vê, aliás, tem um poema, não sei se o Beco lembra o título do poema, que ele coloca na voz da lagartixa a destruição, ela lendo a destruição de tudo que estava ruindo, né? Estava ruindo toda a riqueza da família, e ele coloca na observação.
Olha, vendo um coricamento do mundo, ele está dentro da lagartixa
quebrada. Sim, e ela coloca sentido. Aliás, essa é a marca do Augusto, né? Porque o Augusto, o eu poético do Augusto, ele não é composto apenas dos sentimentos que ele tinha em relação ao mundo, mas principalmente, ou nem sei se principalmente, mas talvez com o mesmo peso, aquilo que ele observava no mundo. O mundo é, ele colocava para o mundo como se fosse um reflexo dele. Então, o eu e o não eu funcionavam ao mesmo tempo. Entendeu? Era uma coisa que uma completava a outra. Porque ele sempre colocava nas observações de um narrador preciso, de um narrador atencioso, ele colocava detalhes do lado externo que traziam uma carga emotiva, entendeu? Uma carga emotiva muito forte, assim, e aumentava a dramaticidade dos poemas. Então, a criação do Augusto, ela nunca é só de dentro para fora. Ela tem na mesma, com a mesma força, com a mesma expressividade, ele tem a coisa que vem de fora para dentro, que é a leitura que ele projeta os sentimentos, ele projeta as sensações que ele tem, ele projeta os conhecimentos, ele faz o uso da palavra científica, trazendo conceitos para dentro, entendeu? E ao mesmo tempo dando um upgrade na sonoridade dos poemas.
Isso explicaria, talvez, ter sido tão, tão lido, porque não é uma coisa tão fácil.
Não é, mas
ao mesmo tempo ela encanta, assim. Né?
Sim, porque ela tem as palavras têm um efeito encantatório. Diz, ninguém assistiu o formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão essa pantera, você entende? Ele faz uso de palavras, entendeu? Que as pessoas sentem, elas se sentem carregadas para dentro do poema. Eu, filho do carbono e da amoníaco, monstro de escuridão e rutilância. Então ele traz sonoridades que as pessoas imaginam sentidos.